Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio de Conversas Contagiosas. Este ano, a área de antibióticos da MST Portugal, em colaboração com o grupo de infecção e sepsis, iniciou uma nova série de podcasts, Conversas Contagiosas. Profissionais de saúde de diferentes especialidades, mas com um interesse comum, a infecção por bactérias multiresistentes, estarão à conversa nestes episódios. Desta vez, temos a doutora Ana Lebre, infecciologista, membro do PPCIRA Nacional e no IPO do Porto, a conversar com a professora Susana Fernandes, intensivista e diretora da Clínica Universitária de Medicina Intensiva na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Esta escolha não é arbitrária, porque se falamos de bactérias multiresistentes, sabemos que o PPCIRA e os intensivistas lidam com escolhas importantes no seu dia-a-dia para evitar o agravamento deste panorama. Mas mais do que isso, a doutora Ana e a professora Susana são parte integrante do projeto Restart, porque as boas práticas são a forma de tentar reverter este futuro que se adivinha crítico. Esta é uma oportunidade para recomeçar. Venha saber mais sobre este projeto.
Olá! Hoje, no episódio de Conversas Contagiosas, vamos falar de stewardship de antibióticos e bactérias multiresistentes. Para uma vez mais juntarmos especialidades críticas neste contexto, hoje contamos com a contribuição da professora Susana Fernandes e da doutora Ana Lebre, não só para termos a perspectiva de intensivista, internista, infecciologia, PPCIRA e especialidades muito sensibilizadas para este tema, mas também enquanto líderes de um projeto que visa melhorar a prescrição antimicrobiana e, em última análise, contribuir para a diminuição da emergência de resistências antimicrobianas. O projeto Restart. Obrigada, doutora Ana e professora Susana, por se juntarem a nós neste episódio. Começava então por questionar em que consiste este projeto Restart, professora Susana, qual é o objetivo primário e em que medida este pode contribuir para uma melhoria na prescrição antimicrobiana a nível nacional.
Olá, Joana. Em primeiro lugar, agradecer a presença e o convite para estar aqui nesta iniciativa. Me parece absolutamente fantástica. Cumprimentar a doutora Ana, e espero que consigamos, no fim deste podcast, elucidar um pouco mais sobre o que é este projeto. Começando por dizer que o projeto Restart é, na realidade, um projeto desenvolvido pelo GIS. O GIS, que é uma organização, é um grupo de infecção e sepsis, e que é um grupo que tem desde há muito tempo como objetivo fomentar a educação nesta área da infecção e da sepsis. O projeto Restart surgiu assim nesse contexto, com o objetivo global de modificar as práticas de prescrição antibióticas. Ele pretende fomentar um novo olhar sobre esta problemática da prescrição antibiótica, principalmente livre de críticas ou de julgamentos sobre os profissionais que prescrevem, e principalmente conhecendo aquilo que são as suas dúvidas e os seus problemas específicos. Eu acho que muitas vezes aquilo que acontece é que as mudanças de práticas de prescrição antibiótica é percepcionada no mundo real como muito impositiva, ou seja, como alguém a mandar o outro a fazer uma prescrição de uma determinada forma, e se isso acontecer pode ser muito eficaz naquele preciso momento, mas aquilo que se sabe é que a longo prazo essa estratégia perde eficácia, como na realidade qualquer prática impositiva. E, portanto, isto prende-se com os objetivos do GIS, como eu disse inicialmente, de fomentar a formação e modificar práticas ao longo curso nesta área de infecção e, particularmente, na área de antibioterapia. No passado, o GIS tem tido, essencialmente, cursos dirigidos para estes dois temas, quer para sepsis, quer para antibioterapia. Neste momento, este é um projeto adicional, separado de toda essa componente, e que tem como objetivo modificar, então, práticas. Como seria impossível atingir todas as áreas ao mesmo tempo, e reconhecendo que há muitas áreas que precisariam ou que poderiam beneficiar deste tipo de projetos, só devemos decidir começar pela área da cirurgia geral. E aquilo que nós pretendemos nesta primeira fase é conhecer a realidade vivida pelos cirurgiões gerais e capacitá-los de uma forma geral para a utilização mais racional dos antibióticos, incentivando sempre e de uma forma mais ou menos imparcial a aproximação entre serviços de cirurgia geral e, na realidade, os próprios locais, que são quem tem o dever, o poder de também fomentar essas mesmas práticas mais adequadas de prescrição antibiótica. Queremos então identificar quais são os fatores de relacionamento entre estas duas instituições e ir de encontro às mesmas e aproximando-as. Convém também frisar que neste momento, embora nós tenhamos colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Geral, nós não temos, este projeto não tem nenhuma ligação formal com as duas. Isso tem talvez alguns benefícios, nós pomos de uma forma mais ou menos imparcial neste momento em relação às dois, aos dois lados da questão. Serviço de Cirurgia Geral e papas dos vários hospitais.
Obrigada, professora Susana. Doutora Ana, como elemento do PPCIRA Nacional, em que medida este projeto poderá facilitar ou ir ao encontro dos objetivos do PPCIRA?
Olá, Joana. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta iniciativa e também dar os parabéns pela sua realização. Gostaria também de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir, assim como a minha colega Susana Fernandes. Dizer que aqui, quando lanço esta pergunta sobre o PPCIRA, dizer, se calhar puxar um bocadinho atrás e dizer que é um programa prioritário de saúde que tem como missão três grandes pilares: a prevenção e controle das infecções associadas aos cuidados de saúde, a promoção da prescrição e o consumo adequado dos antimicrobianos, assim como a redução da emergência e a transmissão de resistência aos antimicrobianos. E que, no fundo, procura alcançar estes propósitos através de iniciativas e intervenções de melhoria de qualidade, intervenções educativas e comportamentais que, no fundo, facilitem a implementação destes desígnios no terreno. Uma das atividades fundamentais, que já vem desde o seu início, é o programa de apoio à prescrição de antimicrobianos, que as unidades locais do PPCIRA têm um imperativo legal de implementar. E a verdade é que, com o envolvimento destas equipas de antimicrobial stewardship e dos seus prescritores locais, tenhamos em vista alcançarem metas e objetivos comuns que são partilhados por ambos e com vista ao melhor cuidado ao doente. E para tal sabemos que poderão ser utilizadas as metodologias restritivas, que a Susana já tinha falado, ou impositivas, que apesar de eficazes inicialmente, são habitualmente mal acolhidas pelos prescritores e pouco sustentadas no tempo, e também idealmente elas vão ser complementadas por metodologias capacitadoras de natureza educacional e também comportamental, que não só incluem informação de retorno sobre aquilo que são os indicadores de prescrição desses médicos, mas também possam incluir outro tipo de informação para que possam perceber melhor aquilo que são os resultados da implementação do PAPA e que possam, desejavelmente, implementar ciclos de melhoria de qualidade desses cenários. No fundo, neste caso concreto do projeto Restart, creio que existe aqui uma concordância total com aquilo que é a visão PPCIRA. Se não, vejam, este propõe-se a promover o uso racional de antimicrobianos, um dos pilares de PPCIRA, através do apoio à implementação das intervenções PAPA, usando esta abordagem de mudança comportamental, que se alicerça numa comunicação muito efetiva entre os elementos da equipa do PPCIRA e os elementos das equipas de cirurgia geral neste projeto específico. E talvez também aproveite a oportunidade para reforçar que na visão PPCIRA, estas equipas PAPA têm mesmo que ser também multidisciplinares, não integrar apenas clínicos que saibam do bom uso do antibiótico, integrar outras áreas de conhecimento, pessoas que consigam não apenas realizar um bom diagnóstico clínico e etiológico destas situações, mas que possam ajudar a avançar numa abordagem de criação de um plano local para o projeto de stewardship antibiótica, que capacita as equipas e que promova aquilo que é necessário ser feito, a avaliação e a mensuração do seu problema, compreenda aquilo que eles têm que fazer para melhorar esses resultados, que crie indicadores que permitam acompanhar aquela que é a evolução do que queremos mudar e, ao mesmo tempo, perceber que sempre que houver essa necessidade, adotar aqui e ajustar as estratégias que estão a ser implementadas. No fundo, uma ação quer informada e baseada nos dados colhidos no local onde são realizadas estas iniciativas. Tudo isto está totalmente alinhado com o desenho do Restart, que desta forma pretende ser uma alavanca, diria eu, de melhoria nesta área da antimicrobial stewardship hospitalar.
Obrigada, doutora Ana. Então vamos aqui esmiuçar um bocadinho mais o que é o projeto Restart. Quais as tarefas concretas que estão equacionadas para este projeto, em que fase se encontra e quais os próximos passos, professora Susana?
Ok, então vamos tentar fazer exatamente isso e, como eu disse inicialmente, este projeto tem como objetivo, neste momento, modificar a prescrição antibiótica num contexto específico de peritonite secundária. E esta foi uma opção estratégica de começarmos exatamente neste contexto. E, embora as métricas no seu global ainda não estejam na sua totalidade definidas, eu acho que podemos dizer que temos como objetivo reduzir o tempo de antibioterapia e a avaliação de possibilidades de espectro mais curto e de escalação, que são dois temas difíceis nesta área. Para concretizar estes objetivos e de uma forma sustentada e envolvendo as equipas de cirurgia, porque se não os envolvermos, provavelmente, embora possamos incluir normas que digam exatamente isto, elas acabam por perder sustentabilidade com o tempo, começámos por lançar um questionário para compreender a perspectiva dos cirurgiões, ou seja, de todos aqueles que estão no terreno, em relação a esta problemática e a forma como é que estes próprios cirurgiões se relacionam já com estes programas que a Ana acabou de falar, que são os programas de prescrição antibiótica, os PAPAs, nos vários hospitais. E se esse relacionamento é fácil, se não é fácil, como é que vem essa, o apoio que os PAPAs dão ao serviço quando eles próprios precisam. Este questionário foi lançado em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Geral e estamos à espera de apresentar os primeiros resultados na reunião anual do GIS e lanço já aqui o desafio para conhecer estes resultados preliminares dentro em breve. Depois, em paralelo, e porque uma coisa são as opiniões que cada cirurgião possa ter e que eu acho que podem ser muito importantes e significativas aqui, e opiniões livres e sem qualquer restrição até do ponto de vista institucional. Mas, por outro lado, gostaríamos de ter a realidade do ponto de vista dos serviços e das direção de serviço dos serviços de cirurgia geral e das direções de serviço dos próprios PPCIRAS. Porque acho que, e essa é a vantagem de nós estarmos a pôr-nos um bocadinho deste lado de fora, saber qual é que é a perspectiva de um lado e do outro, pode-nos encontrar obviamente perspectivas comuns, mas também às vezes perspectivas divergentes sobre a mesma realidade. E isto com o objetivo de perceber sobre barreiras existentes entre os dois agora denominados serviços, e acho que é sempre bom lembrar que neste momento PPCIRA e toda esta estrutura passou a ser um serviço dentro, ou deve passar a ser um serviço dentro dos vários hospitais. Portanto, esta é a primeira fase em que nós pretendemos fazer exatamente este questionário para perceber a problemática, até de um ponto de vista de delinear estratégias que permitam modificar comportamentos. Se nós não conseguimos perceber as pessoas, não vamos conseguir modificar os comportamentos de uma forma eficaz. Depois, informados com estes resultados, então esperamos lançar esta segunda componente tarefa deste projeto em 2024. E aí, ao contrário do que aconteceu com os questionários, em que lançámos os questionários de forma nacional, ou seja, estes questionários foram enviados a todos os cirurgiões do país, para uma estratégia como projeto piloto, pretendemos focar a nossa intervenção em 5 hospitais, em que pretendemos introduzir uma norma de peritonite secundária e terciária nesse mesmo. A questão não é propriamente a norma, e a construção da norma ela própria faz parte do projeto, porque para a construção da norma e para que haja adesão da parte dos cirurgiões, a nossa ideia é que, embora haja uma proposta que possa partir do GIS, essa proposta depois seja discutida e adotada, quase acarinhada, pelos próprios cirurgiões como uma proposta deles, ou seja, que isto deixe de passar a ser uma proposta só do GIS, mas passa a ser algo que os próprios cirurgiões veem como deles próprios, porque eu acho que isso pode aumentar muito a adesão à própria norma. Nessa altura, pretendemos fazer um projeto de pré e pós implementação, em que pretendemos testar a eficácia de novas metodologias de implementação, tal como a Ana referiu, e que visam essencialmente modificar comportamentos e não impor estratégias, de forma a que no final cada cirurgião já vê esta norma como sua e fácil de implementar. Só temos é que identificar quais são as, então, estas barreiras que levam a que isto não aconteça. Acreditamos, então, que com este projeto podemos levar os profissionais de saúde que estão nesta área a serem os próprios os promotores, de uma forma positiva e sustentada, de uma utilização mais racional de antibióticos, deixando a provocação no ar quase um dia. Talvez não seja preciso que haja programas de apoio, porque tudo isto já acontece de uma forma natural, mas obviamente aí estamos a falar de futurismo, e agora deixava à Ana e perguntava à Ana se ela não gostaria de complementar esta ideia.
Oh, obrigada, Susana. Eu acho que essa ideia do fim do Papa, eu acho que é muito interessante, porque a verdade é que os Papas estão pensados para serem tão bem estruturados e capacitar tanto o outro que deixem de ser necessários. É exatamente isso que no fundo pretendem. E em resumo, creio que já tudo foi dito, mas gostaria de se calhar fazer aqui um pequeno apanhado e dizer que estamos aqui mesmo numa fase inicial muito crítica de diagnóstico, em que queremos caracterizar bem os serviços em que queremos intervir, estes serviços de cirurgia, assim como queremos identificar e mensurar os problemas locais e por fim compreender os comportamentos habituais dos prescritores. Estes inquéritos iniciais têm muito este propósito. Importa avaliar quais são as barreiras existentes, identificar os facilitadores que permitirão alcançar esses objetivos. E claro, depois desta avaliação inicial e quando o projeto for para o terreno, vai ser muito importante pensar nas medidas concretas de mudança a implementar, criar os projetos adaptados às realidades e às necessidades dos serviços, cuja evolução e adequação deverá sempre ser acompanhada de medições e métricas, indicadores de resultado, para que possamos perceber qual está a ser a direção do projeto e como teremos que o ajustar ao longo do tempo.
Doutora Ana, uma vez estando envolvida no projeto STOP liderado pelo PPC Nacional, em que medida é que este projeto Restart vem aqui complementar este projeto ou acha que poderão ser concorrentes? O que é que acha?
Estou só provocações. Enfim, diria que são absolutamente complementares e sinérgicos na sua metodologia e no seu propósito, nisto que é a promoção da segurança do doente. Acho que a prevenção das infecções hospitalares promovida pelo STOP Infecção Hospitalar 2.0 e esta questão aqui do uso judicioso de antimicrobianos, sobre o qual incide o Restart, são determinantes essenciais daquilo que é o objetivo da redução das resistências aos antimicrobianos. No fundo, e talvez para quem não conhece tão bem o projeto, dizer que o STOP Infecção Hospitalar é uma iniciativa de melhoria da qualidade em saúde promovida pelo PPC da DGS, com uma parceria da Fundação Carlos Gulbenkian e do Institute for Healthcare Improvement, e que envolve já 39 hospitais do SNS, com o objetivo de reduzir em 50% 5 tipologias de infecções hospitalares, aqui associadas essencialmente a dispositivos médicos e procedimentos cirúrgicos: infecção de trato urinário associada a catéter vesical, infecção da corrente sanguínea relacionada com o catéter vascular central, a pneumonia associada ao tubo endotraqueal e a infecção do local cirúrgico em duas tipologias de infecção, a cirurgia de cólon e reto e a artroplastia de anca e joelho, num horizonte temporal de 3 anos. E, no fundo, este incorpora também aqui o mesmo tipo de metodologia, uma metodologia de melhoria contínua, conhecimento de ciência de implementação, e adota estas práticas que radicam naquilo que é a melhor evidência técnico-científica disponível nesta área da prevenção da infecção, estreitando uma lacuna que sabemos que existe e que tradicionalmente existe entre o que sabemos e aquilo que fazemos, nomeadamente através do recurso a bundles de prevenção destas tipologias de infecção, que já foram publicadas pela DGS. E, no fundo, tudo isto vai acontecer aqui em modelos colaborativos, porque nós somos sempre mais fortes quando colaboramos, que, no fundo, empoderam e capacitam todos aqueles que estão envolvidos. Uma estratégia que, no fundo, já provou conseguir alcançar as metas do seu projeto pioneiro, no desafio STOP Infecção Hospitalar, que ocorreu entre 2015 e 2018, e que pretendemos agora disseminar e sustentar. No fundo, se calhar mais em jeito de resposta direta a esta provocação, creio que uma ideia interessante seria a de lançarmos um desafio de implementação do projeto Restart nas instituições que já estão a implementar o STOP Infecção Hospitalar 2.0, nomeadamente nos seus serviços de cirurgia geral, complementando aqui aquilo que é uma implementação das melhores práticas de prevenção de infecções, com a mudança comportamental em favor do bom uso dos antimicrobianos e desta forma conseguindo uma convergência de esforços na prevenção de infecção e, em particular, nas infecções por micro-organismos multiresistentes que sabemos que acarretam uma elevada morte e mortalidade desta população de doentes cirúrgicos. Dizer também que esta sinergia, no fundo, permitiria ter aqui uma visão holística dos desígnios da PSIRA, que ligaria o melhor da prevenção ao melhor do diagnóstico e ao melhor do tratamento. Mas não sei se concordas, Susana, com esta visão, se te parece excessiva.
Não, Ana, de todo. Eu acho que não podia estar mais de acordo e acho que às vezes algumas das nossas preocupações são quase artificiais. Pelo menos naquilo que provavelmente nós as duas partilhamos de ideais. Eu acho que existe um potencial enorme para fusão e para complementariedade destes dois projetos, numa importante relevância à atitude colaborativa. Eu acho que este projeto Restart é obviamente um projeto que tem ainda um longo caminho para fazer e que tem a aprender, inclusive, com algumas das metodologias já utilizadas e adotadas de ciência de implementação pelo próprio PPCIRA Nacional. Por outro lado, nós temos uma visão de fora do próprio PPCIRA e tornamos-nos um elemento neutro neste tentar de cimentar o relacionamento e, com isso, ajudar a que qualquer estratégia de implementação seja mais duradoura. No final, aquilo que nós pretendemos, inclusive, é que o projeto Restart, é que ele possa um dia vir a ter o selo de qualidade PPCIRA. E isso talvez seja um pequeno rio que vai alimentar este rio grande, que é aquilo que já está em curso e que já é bem conhecido a nível nacional, que é o de PPCIRA Nacional e de DGS. E este é um pequeno projeto nesta área de stewardship antibiótica e que poderá dar novas metodologias e mais eficazes para implementação de normas neste contexto de prescrição antibiótica.
Obrigada a ambas. Então, de que forma, agora nesta fase em que falamos deste potencial do projeto Restart, de que forma vem a evolução então deste projeto e que especialidades podem ser envolvidas futuramente?
Enfim, no fundo, todos sabemos que os antimicrobianos são fármacos prescritos por quase todas as especialidades, há aqui um potencial enorme. E sabemos que elas têm um conhecimento desigual sobre esta matéria, com diferentes oportunidades de melhoria no bom uso dos antimicrobianos. E no fundo, abre aqui um leque de possibilidades de disseminação de projeto quase infinitas. Diria que poderia e deveria envolver todas as especialidades clínicas e em todos os níveis de cuidados, desde que haja sempre este cuidado de adequação aos diferentes contextos que se tem existido neste projeto Restart. Eu diria que também muito do truque será que encontramos um terreno comum, a criação de intervenções que permitam responder aos dois grandes desafios que devemos ter sempre em mente quando prescrevemos um antimicrobiano. Por um lado, temos de propor uma terapêutica efetiva para o doente individual que estamos a tratar e também preservar o recurso desses antimicrobianos e dos seus e de outras classes de antimicrobianos para a comunidade, tanto a atual como para a futura, porque sabemos que o seu uso inapropriado é um grande driver das resistências. E sabemos que, no fundo, é desta balança que às vezes somos menos bem compreendidos pelos colegas e a forma de intervir do Papa a nível local e da sua forma não solicitada de intervenção, que nem sempre é bem acolhida. Queremos também mudar muito este paradigma. Mas também, se calhar, respondendo também de uma forma um bocadinho mais concreta à questão, creio que a evolução orgânica deste projeto deveria avançar para especialidades como a medicina interna e a oncologia médica, com possíveis áreas de intervenção em tratamentos com infecção de trato urinário associada a catéter vesical e a neutropenia febril, respectivamente, tanto pela frequência destes eventos como por ser frequentemente promotores de prescrições inapropriadas e de tempo inapropriado de duração dos antimicrobianos. Vejo aqui um grande potencial de ação nestas duas diferentes áreas.
Eu não podia estar mais de acordo, Ana, com essas linhas estratégicas e apenas referir que pretendemos adicionalmente incluir um grupo de doentes que muitas vezes acaba por ser excluído de alguns ensaios ou de ter um envolvimento diferente em ensaios que são os doentes críticos. E, nomeadamente, envolvendo depois a medicina intensiva também neste projeto Restart, e aí talvez um bocadinho puxando a minha, um bocadinho pela minha especialidade atual. Também neste contexto, incidindo sobre um problema que continua a ser atual e problemático, que é quer da pneumonia associada ao ventilador, quer também da pneumonia nosocomial ventilada. E embora tenha existido tradicionalmente uma insistência nesta área em particular, ou seja, na medicina intensiva, quando nós pensamos que muitos dos programas de prescrição antibiótica vieram, e de worship vieram exatamente dos serviços de medicina intensiva, também acho que existe ainda uma percepção que pode não ser completamente correta, que a utilização de antibióticos é mais judiciosa neste contexto. E a verdade é que quando nós vamos ver no terreno e quando avaliamos dados concretos mesmo no nosso país, com um estudo como a EVAP-PT, existem problemas de diagnóstico, quer de sub, quer de sobre, quer também de utilização incorreta de antibióticos com tempos excessivos, antibioterapia empírica inadequada e por aí fora. E, portanto, eu acho que ainda existe uma margem grande, mesmo num terreno que, teoricamente, já foi alvo de várias intervenções. É também neste grupo de doentes que, provavelmente, o impacto de uma incorreta utilização para o próprio pode ter maior impacto para o próprio indivíduo, para além da situação global de afecção da ecologia do serviço ou mesmo do hospital. Portanto, estando completamente de acordo com essas duas outras linhas, quer na medicina interna, quer na oncologia, penso que se poderia acrescentar ainda esta terceira relacionada com a pneumonia e, quem sabe, talvez a pneumonia que é frequentemente esquecida, que é a pneumonia não ventilada e a pneumonia não associada ao ventilador, mas que afeta e que é transversal a múltiplas especialidades.
Obrigada, professora Susana e doutora Ana, pelas respostas perfeitamente complementares. Agora aproximamos-nos aqui da última parte do podcast, em que gostaria também aqui de deixar de vos questionar de que forma os hospitais e as diferentes especialidades que nos ouvem podem começar desde já a garantir uma implementação de boas práticas e que apelo gostariam de deixar no contexto deste projeto Restart a quem nos está a ouvir.
Poderei começar a dizer muito brevemente que seja o Restart, seja o Stop, seja outros projetos que possam vir na mesma linha, o mais importante é pensar de que forma é que nós podemos estimular a mudança, empoderando os profissionais de saúde nos seus próprios serviços e nos seus locais. E esta, para mim, é sem dúvida a ideia mais importante. Quem faz a mudança é quem está no terreno todos os dias a prescrever, tudo o resto são agentes que podem tentar promover um pouco essa mudança. Nós temos que capacitar as pessoas, que são elas próprias elementos de ação neste projeto. E neste caso o papel dos promotores do Restart será apenas dar ferramentas e promover a ligação de circuitos, que é um papel que eu pessoalmente gosto particularmente.
Não podia estar mais de acordo, Susana. Acho que realmente mais do que mudar as prescrições, este é um projeto muito pensado para capacitar e mudar os prescritores e a cultura das instituições. O Restart é uma iniciativa de qualidade que compreende que não existe apenas uma maneira de fazer papa, que compreende que temos que ir para além da realização de guidelines e da formação clássica, que devemos avaliar os problemas específicos e responder de forma adaptada àquilo que são os desafios locais. Deve ser uma estratégia que capacita e melhora as pessoas e os processos. Isto acho que é uma ideia essencial que já dissemos, fomos falando, mas que importa sublinhar. No fundo, para que possa ocorrer, é essencial que estas equipas se candidatem, que demonstrem vontade de implementar estes projetos. São estratégias colaborativas que permitem partilhar e integrar as melhores práticas que conhecemos neste momento, que mudam as pessoas e que mudam as instituições que elas tocam. No fundo, também com grandes ganhos de eficiência e de grandes ganhos de abrangência da forma como são implementadas. E diria que até concatenando as estratégias de prevenção das infecções, da promoção do uso responsável de antimicrobianos e da redução dos micro-organismos com resistência adquirida a antimicrobianos, sempre com o propósito de alcançar uma melhoria de qualidade e segurança dos doentes. Acho que tudo aquilo se resume de uma forma muito circular e muito e que se potencia muito bondosa, conseguimos criar aqui o propósito comum com estes projetos e outros. Lançamos também aqui esse desafio que outros que possam surgir para conseguir melhorar esta área da prevenção e controle de infecção e resistência aos antimicrobianos.
Obrigada, doutora Ana, professora Susana. Resta-me agradecer a vossa contribuição neste episódio. Acho que foi muito enriquecedora.
Muito obrigada.
E creio que, mais uma vez, esta conversa vem testemunhar a importância da colaboração entre especialidades, a contribuição do PPCIDA e das sociedades médicas no desenvolvimento de projetos que promovem a replicação de boas práticas a nível nacional e, em última instância, contribuem para a otimização dos cenários de resistência antimicrobianos. Continuemos a promover estas conversas contagiosas e promover um melhor resultado para os doentes, consequentemente para toda a comunidade. Obrigada pela vossa colaboração e até um próximo episódio das nossas conversas contagiosas.
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.